A cidade entre si, em relação aos estudos, é muito devagar. Devagar mesmo. A gente está em tempo integral. Eu estudo no estadual, a gente está em tempo integral, que é o dia todo. Mas só que não é uma coisa muito proveitosa, ao meu ponto de vista, porque os professores não são preparados, não são altamente preparados e não têm espaço físico suficiente. Até tem, mas só que a estrutura não corresponde não, com a ideia não, né? Aí fica complicado para a gente que estuda o dia todo. Eu achava que seria mais bem viável a gente estudar só um período da manhã ou da tarde, que o período da tarde descansava para quando fosse no outro dia tá inteiro, entendeu? É uma coisa que não acontece, que a gente estuda o dia todo e quando é no outro dia já está cansado, super cansado. E as faltas também, que tipo, de manhã vão 37 alunos na minha sala que estudo. 37 alunos, quando é à tarde só vai 17, 20 alunos. Isso não é proveitoso não pra gente não. Nem pra gente, nem para os professores também, que se sentem um pouco de realizados, não ficam realizados com o ensino, com tudo dos alunos, né?
Agora essa parte assim da tarde que você falou, o que que se trabalha tarde?
De início disseram que a gente ia fazer uns macrocampos, que na parte da manhã ia ser estudo normal, como era, e à tarde ia ser atividades para assim, mudar assim, como é que eu posso dizer? Mudar a forma do conhecimento em geral. Mas só que não é uma coisa que acontece. Tem macrocampos, cultura e mídia, essas coisas, mas só que é muito devagar. Os professores não são preparados para isso. E a gente passa o dia todo estudando, matemática, português, essas coisas. É uma ou duas aulas que tem esse tipo de macrocampo, que eles disseram que eram para ter.
Então, na parte da tarde, acaba estudando também as matérias da manhã.
Estudando as matérias da manhã também.
Mas isso, de certa forma, não é bom, não?
Não, assim, em certa forma é bom, mas só devido ao cansaço, que o aluno não absorve de jeito nenhum por conta do cansaço, entendeu? Aí não é proveitoso para a gente. Seria bem viável que fosse só na parte da manhã e na parte da tarde a gente descansava um pouco e poderia estudar à tarde em casa também, entendeu? Mas...
E você está fazendo PBVEST?
PBVEST.
Como é que funciona o PBVEST?
PBVEST são aulas preparativas para o vestibular. Tipo, esse ano foi o vestibular 2013, vai servir para o vestibular. É umas aulas muito boas que se a gente estivesse em casa a gente estava perdendo tempo. E como é só nos sábados, todo sábado, é muito bom que a gente, nós jovens, prossigam e estudem o PBVEST, porque é um tempo que a pessoa absorve algum conteúdo, entendeu?
Agora, no PBVEST, qualquer pessoa pode estudar?
Qualquer pessoa pode estudar. Sendo estudante, qualquer pessoa pode estudar. Teve as inscrições, que eram limitadas as inscrições. Se eu não me engano, eram 100 vagas, parece. E era até a sexta-feira, uma sexta-feira que eu não me recordo bem o dia. E quando foi na quinta já tava tudo preenchido as vagas já.
Aí o critério de preenchimento das vagas foi por ordem de chegada?
Foi por ordem de chegada. O mais rápido conseguia a vaga, né?
Certo. E vocês já começaram a ter as aulas então?
Já. Desde sábado passado.
Uhum.
As aulas são muito boas.
E as aulas assim, são com professores daqui mesmo, vem de fora, como são?
Não, os professores não são professores. Eles botam um vídeo da internet que são professores dando aula, entendeu? A gente fica como tipo que ouvinte. A gente, numa sala, normal, sem que seja com o professor, mas com um vídeo, entendeu? E é muito bom, eu achei melhor com o vídeo, entendeu? A galera presta mais atenção, os alunos, é melhor.
E fica alguém acompanhando?
Tem os supervisores que ficam assim nas galerias para os alunos não saírem, prestar atenção.
Agora aí. O pessoal é bem disciplinado, né? Porque assistindo aos vídeos assim.
É porque realmente quem vai para lá quer alguma coisa. Porque se a pessoa não quisesse, não fazia inscrição. Quem vai para lá quer ser alguém no futuro. Quer ter um emprego, quer ser uma pessoa boa, estabilizada na vida. Aí a pessoa vai para lá, quer estudar, quer prestar atenção e tudo mais.
Agora, esse programa do PBVEST não começou agora este ano, não, né?
Não, começou ano passado. Tinha o pré-VEST, aí foi lançado o PBVEST. O governador lançou o PBVEST, que foi ano passado. Teve de início ano passado.
E os resultados? O pessoal que
muito
começou?
Bons, muito bons. Eu estava lendo lá na apostila que eles deram. 80% dos alunos que fizeram o PBVEST ano passado tiveram aprovação no vestibular. 80% é um, Número muito bom.
Agora, a gente está vendo, né, que é, no Brasil todo, praticamente, na verdade, no Brasil todo mesmo, está acontecendo assim uma mudança, né, de vestibular para aproveitar a prova do Enem.
É, com certeza.
Como é que você vê essa mudança?
Eu acho bem inviável, porque a Enem, como todo vestibular, só é um por ano. E a Enem é uma prova mais difícil, é uma prova mais complexa, que depende do raciocínio, de paciência, que é uma prova muito longa. E vem daí, eu, no meu ponto de vista, eu acho que vem daí, dos alunos lerem mais, porque uma prova do Enem a pessoa tem que ler muito, é uma prova muito extensa, e eu acho bem inviável que seja só pelo Enem.
Então você acha positivo?
Positivo, acho positivo. Uhum.
Agora, em termos assim de concorrência, porque abre também para o Brasil inteiro, né?
Eu estava vendo a concorrência do ano passado da prova da UEPB, o curso de Engenharia Civil, que é em Araruna, estava 23 para uma vaga, e é muito alto, é muito, muito alto. Estava vendo para Direito também, Direito foi menor na cota de inclusão, que é a cota dos estudantes de escola do governo. Era de 20, 22, parece. Era uma coisa assim, 22 para uma vaga. E eu achei muito alto, muito, muito, muito alto mesmo. A da UEPB, né?
22 para um, já na cota?
Já na cota. Uhum. Na cota universal, que é para a galera toda, tava o quê? 40, 45 pessoas. É muito alto mesmo.
Uhum. Agora, depois que a UEPB veio aqui para Monteiro, como é que ficou a cidade?
Mudou muito, né? Porque vem alunos de fora, a cidade ficou mais bem vista, porque tem uma universidade estadual. E agora não estavam querendo trazer o curso de Direito para cá. Mas só que devido não tinha espaço físico para ter o curso de Direito, porque aqui é muito pequeno, né, Joel? É muito pequeno, né, Joel? É muito pequeno a universidade da gente que tem aqui. E embora não tenha muitos cursos, que são poucos. E o pessoal procura mais um curso melhor, Direito, essas coisas, e aqui não tem isso. Mas, se Deus quiser, em breve, espero que tenha.
Aí esse prédio em que funciona a UEPB foi construído especialmente para a universidade?
Não, é de um empresário, que ele que é alugado, esse prédio é alugado, de um empresário que alugaram para fazer a UEPB.
Então, antes era o quê?
Antes
era escola também?
Não, não me lembro. Não é na escola não, acho que não.
Agora, com essa universidade aqui, vieram muitos alunos de fora estudar,
com
né?
Com certeza.
E esse monte de gente de fora, assim, não mudou demais a rotina da cidade, não?
Não, mudou não, porque quando os alunos vêm para cá, eles querem estudar. Aí vêm, estudam e logo retornam para suas cidades. Aí, é bom para a cidade, porque o capital da cidade e tudo mais, mas... que eu vejo não mudou nada não. Assim, tem assim, movimentação, locomoção, ida e volta, entendeu? Mas para a cidade, assim, em termos de como é que eu posso dizer, em termos de mudar alguma coisa na cidade mesmo, não, só isso mesmo.
Uhum. Agora assim, em termos de violência, de problemas, esquecimento da cidade?
Não, o termo de violência aqui é mínimo, é raro acontecer alguma coisa assim, de alta relevância, entendeu? Que tipo, mataram um ali, não sei o que, é muito difícil, é muito, muito difícil mesmo. Uhum. Mas só que a pessoa não sabe, a gente vive num tempo, né, que a pessoa não pode duvidar de nada. Agora a gente pode ter um ali fora e a gente sabe, né? A gente pode esperar nada, mas aqui é muito calmo, aqui na cidade é muito calmo.
A gente tem visto assim nas cidades aí na televisão, que mesmo nas cidades menores, assim, dos interiores, né? Está começando a acontecer assim, muito problema com drogas.
Droga, né? Em todo canto.
Como é que está essa situação por aqui, pela Redondeza?
Droga, em todo canto do mundo hoje em dia existe essa... É complicado, é complicado demais, porque a partir do momento que a pessoa usa uma vez, aí quer mais e mais e mais, e depois não se controla, entendeu? Aí aqui, há uns 5 ou 7 anos, era difícil falar em droga aqui em Monteiro. Hoje em dia já... O pessoal fala muito, não sei o que, fulano, é usuário, não sei o que. Aí isso não é legal pra cidade, né?
Então quer dizer que já existe.
Já,
esse
já
problema
existe,
aqui.
Já. Inclusive, não sei se foi ano passado, a Polícia Federal veio aqui e fez uma uma operação que foi até Operação Feliz Natal, que foi perto do Natal. Prenderam, parece que foram 17 pessoas no tráfico de drogas.
Agora, essa proximidade aqui com a fronteira de Pernambuco, né? Vizinhos de Pernambuco, né? Como é que Pernambuco interfere aqui, em termos assim, de influências aqui em Monteiro?
Pernambuco é bem próximo daqui, logo na saída de Monteiro aqui é bem próximo. Pernambuco, acho que a galera daqui, o pessoal daqui, não procura muito Pernambuco. Procura mais a Paraíba, entendeu? Tipo Campinas, João Pessoa, é as capitais, entendeu? Pernambuco, eu acho que tem pessoas que são de Pernambuco, que vêm pra cá, morar aqui, por aqui ser mais calmo do que o Pernambuco. Falar que o custo de vida aqui é muito baixo, mas só que a falta de emprego aqui é muito grande, porque não tem emprego. Mas para sair daqui, para ir para o Pernambuco, é poucas pessoas que vão.
Agora, você falou a questão de emprego, né, que é meio difícil.
É complicado.
Como é que é para vocês, assim, vocês que são jovens, que precisam ingressar no mercado de trabalho?
Eu estive conversando com um amigo meu ontem, que ele perguntou, tu quer ser o quê? Aí eu disse, rapaz, eu quero me ingressar em uma faculdade. Ele disse, mas tu não pensa em estudar por aqui, não? Pessoal, lá que no momento Monteiro não tem em que estudar. Tem um curso no IFPB que é muito bom, que é construção de edifícios. Eu penso muito em fazer esse curso, mas só que é um curso que quando eu terminar eu tenho que ir embora daqui, entendeu? Eu tenho que ir para uma cidade grande, onde lá o custo de vida é mais alto, mas em compensação tem emprego, entendeu? Aqui em Monteiro o custo de vida é baixo, mas não tem emprego, essas coisas. Como eu, como todos os jovens daqui, pretendem, quando terminar o ensino médio, ingressar na faculdade e ir embora daqui, entendeu? Assim, não quer ir embora de vez, sabe? Quer estudar, mas tanto que a família é daqui. Depois que eu tenho uma irmã que ela faz direito na UFPB. Ela disse que eu não tenho esse privilégio ainda, mas com certeza eu vou ter, de quando sair daqui para uma cidade fora e voltar aqui só para passar as férias, ficar com os familiares e pronto. Porque aqui para emprego não dá certo.
Mas uma pessoa assim, que não tenha opção como você, né, de poder sair e tal, essas pessoas vão trabalhar com o que aqui?
No mercado de trabalho. Vendendo em alguma loja. Abriu um armazém Paraíba aqui agora. Em alguma loja, tipo vendedor. Trabalhar em mercadinhos, entendeu? Entregando feira, só o que tem por aqui mesmo. Só.
Agora você pretende fazer um curso de?
Engenharia Civil.
Aí a sua vontade é ir estudar onde?
Agora eu vou fazer o vestibular da UFPB. Eu vou colocar para Engenharia Civil, que é em Araruna. Se eu tiver o privilégio de passar, se Deus quiser, eu quero ir para Araruna, entendeu? Caso contrário, vai ter o Enem agora, eu vou colocar minha nota para o que der para entrar, entendeu? Porque o importante é não parar. Depois que a pessoa estudar, se parar, se acomodar, aí pronto, é complicado. Eu quero fazer engenharia civil. Caso não dê, eu vou ficar estudando qualquer outra coisa que dê para passar, porque o importante é não parar, entendeu?
Araruna é perto daqui?
Não, é longe. É mais longe que daqui pra uma pessoa. Bastante longe.
Em que estado?
Paraíba.
Paraíba mesmo?
Paraíba.
É no sertão?
É, sertão.
Sertão. Agora, como é que você imagina... Você tem parentes em Araruna?
Não, tenho.
Como é que você imagina a sua ida, a sua permanência lá?
Todo início é ruim, né? Porque minha irmã foi pra João Pessoa e ela não tinha familiares lá. E ela tá estudando e tá gostando. Do mesmo jeito, do meu ponto de vista, do mesmo jeito que ela se deu bem lá, eu posso me dar em Araruna, entendeu?
Mas aí você pretende morar lá como?
Porque minha família não é bem estruturada, assim, financeiramente. Eu poderia, assim, ficar em uma... dividir um apartamento com alguma pessoa, entendeu? Com algum universitário de lá, que estude com lá. Que divida as questões financeiras comigo, porque para dois é mais fácil, né?
Isso é muito comum, né?
Os estudantes
dividir apartamento, né?
Dividir apartamento,
Certo. E você acha, assim, que vai ser difícil, assim, emocionalmente, pessoalmente, sair, estudar, morar lá sozinho?
É bastante difícil, porque a gente tá acostumado com a família, né? E de uma hora para outra ser tirado da família, assim, é bastante complicado. Tá com problema, mãe, não sei o quê, aquele ajeitadinho em casa. Aí já lá fora é totalmente diferente, que a pessoa tem que se virar, tem que arrumar uma forma de se virar para lá.
Pois é, esse ajeitadinho em casa, né? Aí você acaba tendo, quando você sai, você acaba tendo que se virar para fazer as coisas. É. Você sabe fazer as coisas de casa?
Sei tudo.
Sério?
Sei. Cozinhar, arrumar tudo. Tudo. De vez em quando, no final de semana, porque eu estudo o dia todo, mas no final de semana eu ajudo minha mãe na limpeza da casa, no almoço. Ela sempre, faça isso, sei o quê. E eu vou ajudar ela, né? Porque eu penso muito na manhã. Se Deus quiser, se eu passar no vestibular, eu não vou ter ela lá pra estar fazendo as coisas pra mim, né? Aí eu tenho que fazer e me virar, tenho que dar um jeito de viver, né?
Agora, esse seu aprendizado, assim, das coisas domésticas, começou há muito tempo ou só agora que você começou a pensar mais?
Não, desde cedo eu ajudo minha mãe, eu gosto muito de ajudar ela. Tanto que ela me ajuda, tem que ajudar que me ajuda, né? Porque ela trabalha na prefeitura. Aí ela tá, o período que ela tá é à tarde. Mas só que à tarde eu estou estudando. Aí quando eu chego eu dou uma ajuda a ela, que ela precisa de uma ajuda, entendeu? É de tempo já.
E você cozinha também?
Eu faço o básico, né? Arroz, feijãozinho, macarrãozinho. Não dá pra morrer de fome, mas é tudo como.
E o macarrão, como é que faz pro macarrão não grudar?
Não grudar? Ela me ensinou assim, né? Uma manteiguinha, outra manteiguinha. Aí coloco a água, deixa ferver um pouquinho. Boto o macarrão, depois boto salzinho e tudo bem, né?
E dá pra comer, né?
Oxe, com certeza.
Me diz uma coisa, como é que são as festas aqui na cidade?
Muito boas. São João daqui é conhecido nacionalmente. Eu acho que internacionalmente, eu acho que São João daqui é muito bom. Já foi considerado o melhor já de todos os tempos. Até hoje tem o São João do Monteiro, o melhor de todos os tempos. Agora não, devido à seca, que a gente passou por uma seca muito rigorosa, as programações foram de nível baixo. Os cantores, as bandas não foram muito, muito boas, mas quando não tinha seca, quando não ocorreu essa seca, a programação era muito boa, mas é o ditado, né? Quem faz a festa somos nós.
Aí numa festa dessa de São João, o que acontece?
Tem o forrozinho, né? Dançando, aquelas coisas todas. Quem bebe, bebe, vai pra lá. Quem gosta de beber essas coisinhas, bebe. Porque é festa atrás de festa. Termina hoje, amanhã começa de novo. Termina o quê? 6 horas da manhã, das 5 da tarde já começa de novo. Aí termina, a pessoa vai pra casa, dorme, descansa e depois já volta pra festa de novo. É muito bom.
E tem quadrilhas também?
Tem quadrilhas. Vai começar agora, semana que vem, começar as quadrilhas. Cada rua tem sua quadrilha, entendeu?
Ah, é?
Aí é rua, não sei. É Rua do Bujão, que é a rua onde eu moro. É Rua da Colação Pereira de Lima. Vai acontecer a primeira quadrilha. Porque sempre começa por lá. A primeira é lá e assim sucessivamente. Tem as outras quadrilhas.
Aí a apresentação da quadrilha acontece na própria rua?
Na própria rua. Eles colocam tipo umas barreiras lá para o pessoal não invadir. E só os dançarinos ficam lá dançando e é muito bom. Tem a quadrilha em si que é muito boa, que é um divertimento para todos nós, né? Uma quadrilha dançar é muito bom. Aí tem as comidas típicas também, que quando termina a quadrilha os dançarinos vão comer. É muito bom.
E aí tem ensaio para essas quadrilhas?
Não, geralmente tem ensaio porque quadrilha é quase aquela mesma coisa. E o pessoal daqui, como é acostumado, todo mundo sabe dançar quadrilha já. Aí todo mundo não precisa mais de ensaio, né? Aí na hora. E é muito bonito, viu? Sem ensaio, muito bonito.
E as roupas?
As roupas é do jeito que a pessoa quiser, matuto, do jeito que a pessoa quiser. Às vezes com calça rasgada, com meião, por cima da calça. Aquela roupa bem matuta mesmo, bem típica daqui mesmo.
Quando vocês falam assim, matuto, vocês querem dizer o que exatamente?
Assim, é o jeitão da gente, entendeu? Porque tem gente que é todo lorde, que é aquelas besteiras todas, usa isso, usa aquilo. O matuto da gente é a roupa que a gente usa no dia a dia, entendeu? É o pessoal do campo que usa aqueles bonezão, aquelas coisas. Já pra não se queimar, o matuto que a gente fala é isso, entendeu?
E as mulheres se vestem como?
As mulheres se vestem com vestidinho, com uma camisa xadrez, uma sapatilhazinha, um meião e pronto, tá feita a quadrilha.
E faz maquiagem assim?
Maquiagem. Os homens fazem bigode, é um muito danado.
E você dança a quadrilha também?
Dança, com certeza.
E como é que foi que você aprendeu a dançar a quadrilha?
Dançar quadrilha porque desde cedo a gente tem essa tradição e eu via o povo dançando e a pessoa se interessa de dançar também, né? Ver todo mundo dançando, a pessoa quer dançar também. Aí aprendi e hoje, até hoje danço e não quero parar de dançar não.
E forró, quiser. Então você dança também?
Eu danço tudo. Forró, tudo no mundo eu danço.
Qual é o tipo de forró que você prefere?
Um arrasta-pezinho é muito bom, um shotzinho, muito bom. Todo forró é bom, mas... Né?
Esses forrós novos que tem aí, o que, que você acha?
Assim, não se compara aos forrós de antigamente, né? Porque forró é a letra, aquela coisa bem envolvente, né? Hoje em dia é uma safadeza maior do mundo, as letras... Não... Assim, a pessoa escuta uma música de antigamente e escuta uma de hoje. Aí a pessoa diz, mas e o tempo, como é que faz as coisas, tá vendo? Muda as coisas. Assim, eu prefiro forró de antigamente, que tem letra, que tem tradição.